Lembra que você estudou comigo os tipos de sujeito e a concordância verbal. Hoje, nós vamos, neste vídeo, resolver questões com tudo misturado. A gente vai partir da questão 38. Vamos lá, aproveite a correção. Assinale a alternativa, VUNESP, em que a concordância das palavras está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Então, a banca quer aquela que esteja correta. Letra A. Fazem muitos anos, está certo isso? Fazem muitos anos? Não, isso aí é o verbo fazer indicando tempo decorrido. Verbo fazer indicando tempo decorrido não se flexiona. Já vi um erro na letra A. É faz muitos anos que a família vem sofrendo, blá, blá, blá. Ó, lembre que é para viver cada verbo. É para viver cada verbo, tá? Então, para cada verbo, você vai achar o sujeito. Tudo bem? Então, já achamos um erro na letra A. Estamos procurando a correta. B. Nas famílias modernas, o número de filhos vem sendo reduzido. Ó, vou viver esse verbo. Vem sendo reduzido. Agora eu vou procurar o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito é um substantivo. Normalmente, não vem antecedido de preposição. E é com ele que o verbo terá de concordar. Então, tá tudo bem com esse vem sendo reduzido. Outra coisa que eu te ensinei, que você já sabe, é que na locução verbal, quem carrega tudo nas costas, quem carrega tudo nas costas é o auxiliar. Então, é por isso que o auxiliar está no singular, concordando com o sujeito no singular. O número vem. Tudo bem? Tá, beleza. Então, já vivi esse verbo. Agora eu vou viver esse aqui, ó. Além de as mulheres tornarem-se. Qual é o sujeito de tornarem-se? O núcleo é mulheres. Mulheres tornarem-se mães. Então, veja, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Tá tudo lindo. A VUNESP queria a correta. Resposta, letra B. Achamos. Na letra C, vamos viver esse verbo aqui, ó. Só esse verbo aqui. O que é que nem sempre significa? O que é que nem sempre significa? Os conflitos, ó. O verbo concorda, faça isso comigo agora na correção. Sublinhe o verbo e circule o núcleo, que é para você depois entender quando você for reestudar, tá bom? Ó, os conflitos significam, significam. Erro na letra C, por isso não foi a C. D, vá ao verbo, o que que é necessário? O que que é necessário? Afeição e compreensão. Núcleos, dois núcleos, o sujeito é composto. Então, tá errado isso daqui. Teria que dizer, são necessárias para que uma família tenha convivência feliz. Esse tenha, tá valendo, concordando com família, tá bom? Tá. E na letra E, a família refletem, tá certo isso? Não, ó, o núcleo é família. A família reflete a sociedade de seu tempo com os seus costumes. O verbo concorda com o núcleo do sujeito, deveria ter ficado no singular. Então, a banca queria a correta. Resposta, letra B. Você está na aula de concordância, fechando o caderno de concordância verbal. Parte 1. Hoje a gente vai fechar a concordância, porque a gente vai ver os casos especiais de concordância. Já, já. Questão 39. De acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa, a concordância verbal está corretamente empregada. Bom, mais uma vez, a banca quer a correta. Essa aí foi Banco do Brasil, concurso que acabou de acontecer. Aconteceu agora, né? O maior concurso de todos os tempos foi esse. A letra A diz, analisaram-se durante 10 semanas o comportamento. Você vai continuar fazendo aquilo que eu te ensinei. Você vai procurar o núcleo do sujeito. O comportamento foi analisado, analisou-se. Lembrando que esse C, ó, aproveite para viver o C, ó. Esse C é PA. O comportamento foi analisado. É só passar para a passiva analítica que você vai ver que o verbo ficaria no singular. Foi analisado. B, em grupos de jovens usuários de redes sociais, constataram-se. O que é que se constatou? O que é que foi constatado? Mais um CPA. O que é que foi constatado? Situações foram constatadas. Então, ó, aproveitando esse C aí, ó, situações, inúmeras situações foram, isso aqui é igual a foram constatadas. PA. Tudo bem? Então, é isso. Se o núcleo do sujeito está no plural, o verbo ficou corretamente no plural. A banca queria a correta. Achamos. Resposta, letra B de bola. Tá bom? Vamos ver os outros erros aí. Na letra C, o que é que, quem é que atende? Esse C tá ligado ao que vem depois com preposição. Veja que o verbo quem atende, atende a, é VTI. VTI mais C significa que esse C é o quê? Esse C é PIS. PIS, pronome indeterminador do sujeito. Ou índice de indeterminação do sujeito. Alguém atende. Então, era para o verbo ter ficado no singular. O certo teria sido dizer atende-se. Tá classificando os seis também, aproveitando. Posso ir? D. Nas análises blá, 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 o que é que é atribuído? O que é que é atribuído? Atribuem-se corretamente aos aplicativos de conversas a maior responsabilidade pela situação atual. Outra coisa que eu te aconselho é você ir até o final, entendeu? Lê até o final, porque ó, o sujeito do atribui-se estava no final. Atribui-se corretamente aos aplicativos de conversas a maior responsabilidade. Aqui estava o sujeito, ó, esse atribui-se, quem esse C está ligado a VTDI. Quem atribui, atribui alguma coisa a alguém. Ser ligado a VTDI é PA. Ó, é só passar para a passiva analítica que você vai ver que ele é PA. A maior responsabilidade é atribuída. É atribuída. Então, o certo teria sido dizer atribui-se. Tudo bem? Então, é atribuída. É só passar para a analítica que você vai ver que ele é PA e que o núcleo do sujeito é responsabilidade no singular. Por isso que está errada. E na letra E, o que é que se estima? O que é que se estima que os jovens sejam os maiores responsáveis? Estima-se isso. Que os jovens sejam os maiores responsáveis pela navegação é estimado. Então, preste atenção, isso é estimado. O certo teria sido ficar no singular. Ó, esse C tá ligado a VTD. Quem estima, estima alguma coisa. Isso é estimado. Isso é estimado. Então, se é voz passiva, o sujeito, nesse caso, é isso, é o sujeito oracional. Sujeito oracional é aquele que tem um verbo dentro dele ali, ó. É aquele que possui um verbo. Se ele possui um verbo, ele é oracional, ele é igual a isso. É por isso que o verbo da oração principal fica na terceira pessoa do singular. Moderador do Estratégia, libera a Anne aí. A Anne tá só ajudando... Eu acho que bloquearam a Anne por engano, meu Deus do céu. Liberem a Anne, por favor, senão eu vou parar a aula aqui. Janiele Ferreira, moderadora do Estratégia, a Anne é fofa, ela só ajuda os colegas. Acho que eu vi engano, ela tá bloqueada aí por um acaso. Desculpa, eu tive que parar a aula, porque ela é muito do bem, ela ajuda muito. Tá? Então, vambora lá, a gente tá no português extensivo, muita gente estudando português para vários concursos, é normal isso mesmo, tudo bem? É normal, às vezes as pessoas aí, o chat fica muito movimentado e aí acontece isso, mas por favor, liberem a Anne aí para mim, por favor. Questão 40, mais uma do Banco do Brasil, concurso que acabou de acontecer. Ó, muitos seis aí nessa questão 40 para a gente classificar, hein? Muitos seis. A concordância verbal está de acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa, na forma verbal destacada em. Então, vamos embora. A banca quer aquela que esteja de acordo, que esteja correta, tá bom? Então, vamos lá. Letra A. Aspiram-se a bons cargos. Primeira coisa que você tem de ver é esse C. Esse C aqui. Esse C, ele é o quê? PA, PIS. O que, que ele é? É importante saber o que ele é, porque daí você vai saber fazer a concordância. Quem aspira, aspira a. O verbo é transitivo indireto. Esse C ligado a VTI é PIS. Se é PIS, porque isso aqui não é sujeito, isso aqui é objeto indireto, olha a preposição aqui. Então, se ele é PIS, o verbo deveria ter ficado no singular. O PIS, que é o pronome indeterminador do sujeito, leva sempre o verbo para o singular. Daí o erro da A. B, a banca quer a correta. Com a chegada da pandemia, blá, 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 fazem 2 anos, esse é o verbo fazer indicando tempo. O verbo fazer e o verbo haver indicando o tempo decorrido não se flexionam. O certo teria sido dizer faz. Faz 2 anos. Então, está errada a letra B. Vamos a C. Nos últimos anos, combatem-se batalhas comerciais. Não vem comigo. Primeiro eu vou olhar para esse C. Classificar o C ajuda muito na concordância verbal. Não esqueça essa dica. Classificar o C é fundamental na concordância verbal. Porque tudo, se o C for PIS, vai ficar no singular. Se for PA, vai concordar com o sujeito. Então, a gente tem de classificar o C. Quando eu olho para o verbo ligado ao C, quem combate, combate alguma coisa. VTD mais C, tá com cheiro de PA. É só passar para a passiva analítica, ó. Batalhas comerciais são, já está fazendo isso no automático, passando para a analítica, batalhas comerciais são combatidas. São combatidas, esse C é PA, batalhas comerciais é o núcleo do sujeito, então esse verbo tem mesmo que estar no plural. A banca quer a correta. Matamos, matamos, é ela. Resposta, resposta, letra C. Tá bom? Isso aí, show. D, existe problemas. Tá errado isso daí. Problemas é o núcleo do sujeito. Então, o verbo existir é diferente do haver. O existir tem sujeito. Problemas é que existem. Então, erro na letra D. E na letra E... Precisa-se de equipamentos. Tô olhando para esse C. Esse C, primeiro a gente classifica o C. Classificar o C é fundamental na concordância verbal. Classificar o C é fundamental. Esse C tá ligado a quem precisa, precisa de. O verbo é transitivo indireto, VTI mais C. Esse C é PIS, pronome indeterminador do sujeito. Até porque isso aqui está com preposição, não poderia ser sujeito, então não poderia ser PA. Entendeu? Então, vem comigo. Ó, o certo teria sido dizer precisa-se de equipamentos. Precisa-se, entendeu? Porque esse C é PIS. A banca queria a correta, concurso Banco do Brasil, agente de tecnologia. Resposta, letra C. O concurso para o Banco do Brasil foram muitas provas, né? Foram muitos cargos. Foram provas diferentes até para o mesmo cargo. Então, várias provas. E um dos assuntos que eu acho que concordância foi o assunto campeão, foi o que mais apareceu. Agora, vamos de FCC, a banca dos tribunais federais, da área fiscal. As normas de concordância verbal estão plenamente observadas. A banca quer a correta. Vamos, letra A. Não se esperem que. Esse C está ligado a VTD. Quem espera, espera alguma coisa. Esse C está ligado a VTD. Né? Quem espera, aqui, espera alguma coisa. O sujeito vai do que em diante? Que os enigmas sejam todos resolvidos. O sujeito é igual a isso. É um sujeito oracional. Se é um sujeito oracional, então, peraí, esse C é PA. Só que o verbo deveria ter ficado no singular. Isso, ó, ó, vou colocar na ordem direta, ó. Isso não é, não seja, né? Porque eu espere, não seja esperado. Passei para voz passiva analítica, tá? Adriana, por que que você está passando para analítica mesmo, hein, minha filha? Eu estou tendo recaída. Por quê? Porque quando é que eu passo para analítica? Eu passo para ver se o CPA. E por que que eu estou vendo se o CPA? Para ver se isso aqui é sujeito. É sujeito, oracional, por isso está errado ali. B, sempre haverão, não aguento mais. Parece filme de terror esse negócio do verbo haver com sentido de existir. Sempre haverá, verbo haver com sentido de existir, impessoal. C, não merece crédito dos físicos modernos a postulação desses cientistas. Leia sempre até o final. Leia sempre até o final. Pergunte ao verbo pelo sujeito. O que é que não merece crédito? O que é que não merece crédito? A postulação. A postulação não merece crédito. Então, o sujeito, o núcleo é postulação. Resposta, letra C. Isso aí. Ó, voltando aqui à letra A. Dri, sempre que o sujeito for oracional, o verbo fica no singular? Sim. Por isso que estava errada ali a letra A. D. Então, a gente queria certo. Ó, tô voltando aqui para você que perdeu. Ó, resposta, letra C. A postulação não merece crédito. Vamos ver a D, vamos ver a D. Ó, mesmo que se dessem resolução aos mistérios, restaria o maior deles. Presta atenção, vi um C, paro tudo. Quando eu vejo um C, eu paro tudo para ver a classificação do C. Isso interfere na concordância do verbo. Esse C está ligado ao verbo dar. Aqui quem dá, dá alguma coisa a alguém. VTDI. C ligado a VTDI, C mais VTDI é cheiro de PA. Mesmo que resolução fosse dada. Mesmo que resolução fosse dada, entendeu? Isso aqui é o núcleo do sujeito, então o certo teria sido ficar no singular. Tudo bem? Fosse dada. E na letra E, caso se proponham aos cientistas nucleares essa dúvida, veja, ó, C ligado a propor. Quem propõe, propõe alguma coisa a alguém. Esse C é ligado a VTDI. Quem propõe, propõe alguma coisa a alguém. Esse C está com cheiro de PA. Então, olha aqui, olha aqui. Caso essa dúvida seja proposta, caso seja, passe para a analítica. Ó, caso seja proposta, passei para a analítica. Então, vem comigo. Ó, ó, o certo teria sido dizer se proponha. Tudo bem? A banca queria a correta. Resposta, letra C. Tudo bem? Olhe para mim, olhe para mim. A gente está fechando esse vídeo. Já, já vamos fechar. A galera que está assistindo ao vivo, no final eu junto as dúvidas. Guardem as dúvidas, por favor. Porque no final eu junto as dúvidas. Hoje a gente vai ter uma parte da concordância que é aquela parte em que o bicho pega. São aqueles casos especiais de concordância. Por exemplo, com a palavra cada. Se eu digo para você assim, cada um dos alunos chegou ou chegaram. Como é que é isso? Por exemplo, com o verbo ser. O que é certo dizer? Tudo é flores ou tudo são flores ou tanto faz? Outro caso que eu trouxe para você hoje. Quando os núcleos do sujeito são sinônimos ou estão em gradação, como é que fica o verbo? O amor, a paixão, a idolatria, basta ou bastam ou tanto faz? E mais, o que é certo dizer? Deixa as águas rolar? Ou deixa as águas rolarem. A troca de rolar por rolarem gera erro gramatical ou mudança de sentido? Hoje tem matéria nova. É a parte final de concordância verbal. Então, só para você se organizar aí na sua vida, na aula. A gente está indo para as últimas questões. Vamos fechar com CESP. CESP. CESP é lazer. É uma questão após a outra. E aí depois, você já deve ter baixado aí o próximo material, que é um material mais curto, de 16 questões, mas ele traz 8 casos de concordância verbal. Não sei se são 16, não, porque acontece que eu fiz. Não são 16, são 455. São 51 questões. Eu lá sou mulher de colocar 16 questões em material? Nunca. Entendeu? Então, você tem aí mais uma sequência. Você vai fechar a aula, o assunto concordância, a gente vai ter feito mais de 100 questões. Isso é patrimônio, tá? Então, ó, segure aí, porque hoje tem matéria nova. Aproveite para fixar o que você já aprendeu, porque daqui a pouco vem coisa nova. Questão 42. O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se numa forma do plural para integrar adequadamente a frase. A banca quer, isso é IFCC. Aproveite a última nesse perfil, depois é só CESP. A banca quer aquela em que o verbo fique no plural. No plural, você vai ter de procurar o núcleo do sujeito de cada um desses verbos aqui entre parênteses, tá bom? Então, vamos embora procurar o núcleo do sujeito. O que é que nunca tinha ocorrido? O que é que nunca lhes tinha ocorrido? Você vai fazer assim na questão, ó. Pergunte ao verbo pelo sujeito. O que é que nunca lhes tinha ocorrido? Isso. Isso. O sujeito vai do que em diante. Dentro desse sujeito, há um verbo. Esse é o tal do sujeito oracional. Sujeito oracional, o verbo fica no singular. Então, aqui, deveria ser algo do tipo, nunca lhes tinha ocorrido. Eu vou colocando aqui a resposta para você. Eu quero plural, não pode, porque sujeito oracional, o verbo fica sempre no singular. B, há muitos competidores, não. Ah, competidores pode ser sujeito, Dri? Não, porque está com preposição. Se está com preposição, então não pode. Beleza, então vou perguntar aqui pelo sujeito desse verbo. O que é que não interessa? O que é que não interessa? Vem, isso, isso. Permanecer por mais tempo nessa corrida. Isso não interessa. O sujeito é oracional. Sujeito é oracional. Se é oracional, o certo teria sido dizer há muitos competidores, não interessa. Tudo bem? Sujeito oracional, sempre no singular. Por isso que você troca por isso. C. Aos interessados, cumpre. O que é que cumpre? O que é que cumpre? Isso. Isso cumpre. Buscar novas energias para ainda terem alguma chance. De novo, o sujeito é oracional. Sujeito oracional igual a isso. Então, aqui teria que ser cumpre. Cumpre, buscar. Tudo bem? Então vamos, eu não achei ainda o plural. D, o que aos perdedores? Perdedores pode ser sujeito? Não, porque está com preposição. Procure o sujeito aí, vem. O que aos perdedores serve de consolação? O perdedores não é sujeito. O sujeito é esse que está retomando o. Toda vez que o sujeito for o que, o verbo vai concordar com antecedente do que. O antecedente do que é esse o, que é igual a aquilo. Aquilo que serve. Então, ó, na ordem direta, fica assim, ó. O, tô colocando na ordem direta, ó. O que serve de consolo aos perdedores. Por isso que ficou serve. Porque o sujeito do serve é o quê? Que está retomando o. Entendeu? Por isso não foi a D. A banca queria a forma de plural. Resposta, letra E. A nenhum participante do concurso prejudica. Quem é que prejudica? O que é que prejudica? As alterações prejudicam. As alterações é que prejudicam. Tudo bem? Então, quando o núcleo do sujeito está no plural, o verbo fica no plural. A banca queria aquela forma de plural. Achamos. Entendeu? Resposta é ela, letra E. Todo mundo comigo foi. próximo vídeo é o último deste caderno. Nele, nós vamos fechando aí com assertiva e CESP. Eu coloquei aí da assertiva 43 até a 60. Até a 60 para fechar o material de concordância verbal. Vamos lá, roda a vinheta. Aproveitando aqui as dúvidas, professora, na C era oração reduzida, deixe-me ver se na C era oração reduzida de infinitivo, isso. Antes da gente entrar no sprint final do CESP, eu quero aqui fazer, você vai pegar aí o seu caderno na horizontal, você vai pegar o caderno na horizontal e fazer o resumo, porque a gente está fechando, no próximo vídeo a gente vai fechar a parte inicial de concordância verbal, tendo resolvido aí 60 questões só de tipos de sujeito. Mas sem esse resumo que eu vou colocar aqui, você não vai poder ficar. Você tem que ter esse resumo debaixo do braço, mas você vai ter de produzi-lo comigo, tá bom? Então pegue o seu caderno aí, na horizontal, deite o caderno e vamos fazer um quadro resumo de concordância verbal parte 1. Foco aí nesse resumo, porque agora eu vou chamar o feito à ordem, organizar tudo que a gente falou, sujeito simples, composto, oracional, indeterminado, oração sem sujeito, para a gente poder partir para concordância verbal parte 2, parte final, que são aqueles casos especiais, tá bom? Então, aproveite aí essa revisão final. Ó, a gente está falando de concordância verbal, que é a concordância do verbo com o seu sujeito. E eu divido na minha gramática, nas minhas aulas, eu divido concordância verbal em duas partes. Você está fechando a parte 1 comigo. O que é a parte 1? A parte 1 é aquela que trabalha tipos de sujeito e concordância verbal. Você viu aí, são questões em que as bancas querem que você correlacione o tipo de sujeito e a concordância do verbo. Como é que vai ficar o verbo se o sujeito for oracional? Como é que vai ficar o verbo se o sujeito for simples? Foi isso que a gente estudou até aqui. Então, cabe agora um resumo, tá? Eu vou até, deixe-me só uma coisa, ó. Faz um favor para mim. Abra três colunas para a gente colocar exemplo também, que é para você não esquecer, porque com exemplo a gente consegue resumir bem. Então, ó, concordância do verbo, e para cada tipo a gente vai dar um exemplo. E com isso estaremos fechando a parte 1, tudo bem? Então aproveite aí, vamos chamar o feito à ordem, resumir. Primeiro tipo de sujeito que nós vimos, lembra que foram 5 tipos de sujeito. Primeiro tipo foi o sujeito simples. Sujeito simples, como é que fica o verbo? Como é que fica a concordância do verbo? Aproveite, à medida que você for fazendo o resumo comigo, aproveite para refletir, para ver se você aprendeu mesmo. Como é que fica a concordância do verbo? O verbo concorda com o núcleo. Ele pode ficar no singular ou no plural, dependendo do núcleo. Entendeu? Então, por exemplo, se eu digo assim, ó, vou te dar dois exemplos, ó, exemplo, basta a verdade. Ora, como é que ficou a concordância? Ó, a verdade é para fazer comigo, não é para printar não, hein? Ó, não é para printar não, é para fazer. Esse negócio de printar só é bom de vez em quando, às vezes atrapalha, porque você tem que produzir fixando comigo as regras, tá? Então faça comigo aí, ó. Basta a verdade basta, singular. Por quê? Porque só há um núcleo, o verbo concorda com o núcleo. Só que o verbo pode ficar no singular ou no plural, se o núcleo estiver no plural. Agora eu vou te dar um exemplo de sujeito simples com núcleo no plural. Bastam verdades. Se eu colocar verdades no plural, o verbo vai ficar no plural. Entendeu? Então, quando o sujeito é simples, o verbo fica no plural ou no singular, dependendo do núcleo. Lembrou a regra? Então, para cada regra aí, você vai fazendo, produzindo comigo. São só 5 tipos de sujeito. A gente está fechando. Depois, você vai fazer só CESP. E aí, você vai ver como é que você vai fixar essas regras agora. Ó, segunda situação. Segundo tipo de sujeito. Sujeito composto. Sujeito composto é aquele que tem mais de um núcleo. Eu vou até colocar aqui ao lado, porque ninguém sabe, né? Depois você pode ter recaída. Eu vou colocar aqui, ó. Sujeito simples é aquele que tem um só núcleo. Sujeito composto é aquele que tem mais de um núcleo. Então, tô colocando essas coisinhas aqui em verde, caso você tenha recaída. Ó, núcleo do sujeito, recaída também, se você tiver, vou colocar aqui, ó. Dri, o que é núcleo do sujeito, minha filha? Tive recaída. Núcleo do sujeito, normalmente é um substantivo, nunca é adjetivo. Ou é um substantivo, ou é um pronome substantivo, ou até um numeral substantivo. Pode ser um numeral, 1 milhão, milhões, pode ser numeral, tá? Núcleo do sujeito. Essa cor não fica boa, né? Não aparece muito. Tá? Isso é núcleo do sujeito. E núcleo do sujeito normalmente não vem com preposição. Lembra? Isso te ajuda a ver o que é núcleo do sujeito. Então foi isso que a gente aprendeu ao longo desse material, tá? Então núcleo do sujeito. Deixa eu colocar aqui, tá? Núcleo do sujeito. Eu, hein? Tá bom? Tudo bem? Então vem. Depois, ó, então, sujeito composto é aquele que tem mais de um núcleo. Como é que fica a concordância se o sujeito é composto? Lembra que depende, são duas situações. Quais são as duas situações? Se o sujeito estiver anteposto ao verbo, se o sujeito estiver antes do verbo, a concordância é total. Se o sujeito estiver posposto ao verbo, a concordância pode ser total ou atrativa. A concordância pode ser com todos ou com o mais próximo. Tudo bem? Então, vem comigo. Ó, presta atenção, presta atenção. Se eu digo assim, ó, vamos lá. Chegou. Chegaram ou chegou. Vamos colocar primeiro o mais fácil, depois o mais difícil. Dois exemplos aqui, tá? Vamos lá. Pai e mãe chegaram. Olha o sujeito aqui que está anteposto. Sujeito anteposto, a concordância é total. Agora, se eu inverter, como é que vai ficar? Se eu colocar o sujeito posposto, aí eu posso brincar. Eu posso dizer chegaram ou chegou pai e mãe. Tá bom? Aí ele pode concordar com todos, que é a concordância total, ou ele pode concordar com o mais próximo, que é a concordância atrativa. Muito bem, tô gostando de ver todo mundo anotando. Quando o chat fica muito parado, significa que estão anotando. Eu consegui fazer com que vocês parassem e anotassem. Maravilhosos vocês. Três. Agora eu vou para o terceiro tipo de sujeito. Terceiro tipo de sujeito que você estudou comigo é o sujeito indeterminado. Lembra que a gramática traz três tipos de sujeito indeterminado, tá? Eu vou colocar logo os três, porque esse resumo é para a tua vida, então coloque logo os três. Três tipos de sujeito indeterminado, tá? Três tipos. O verbo na terceira do plural, deixa eu chegar mais para cá que eu vou precisar de espaço. Você também vai precisar de espaço, tá? Então, ó, a primeira forma de sujeito indeterminado é aquela com o verbo na terceira pessoa do plural. Verbo na terceira pessoa do plural. Tipo, quando eu digo assim, ó. Não precisa apagar, não. Eu que vou apagar porque eu quero colocar o exemplo do lado, tá? Pode fazer como você tá fazendo aí, ó. Então, ó, o primeiro tipo é verbo na terceira pessoa do plural. Aí eu vou colocar logo o exemplo aqui, tá? Vou colocar o exemplo aqui do lado, tá bom? É que não tá dando pra ficar exatamente do lado, porque... Deixa eu apagar aqui, dá licença. Não, você não precisa apagar, não. Confia em mim. É porque eu tô aqui me virando pra caber tudo isso nesse slide, tá? Não perca a paciência comigo, você que tá aí assistindo a aula. Eu não tô apagando, não. Eu tô só ajeitando. Ó, chegaram pai e mãe, total... Ou chegou o pai e mãe atrativo, aquilo que eu já tinha escrito. Agora eu cheguei mais para cima, vai dar para colocar o exemplo ali, ó. Verbo na terceira pessoa do plural. Como é que é o verbo na terceira pessoa do plural? Falaram de você. Numa frase como essa, falaram de você, sujeito indeterminado. Lembra que sujeito indeterminado, deixa eu só colocar uma colinha aqui para você saber que ele é aquele que existe, mas não se sabe quem é. Não se sabe quem é. Ele tem o sentido de alguém, qualquer um, não esqueço isso não, tá? Alguém, qualquer um, tá bom? Tudo bem? Então vem. Aí tá, então presta atenção, vocês sosseguem aí, vocês que estão aí copiando no chat quietinhos, continuem quietinhos. Depois, a segunda forma de sujeito indeterminado é o verbo no infinitivo impessoal. Eu tô falando disso porque agora a gente vai tratar, nessa aula, de casos mais complexos de concordância. Tá bom? Olha, queria te dizer uma coisa, a parte boa de concordância tá acabando. A parte ruim ainda vai vir. A gente vai trabalhar com questões da FGV em que a banca fala da concordância do infinitivo, o SEBRASP. Por enquanto era lazer, eu só queria te falar isso, o negócio ainda não complicou não. Então vem comigo. Por isso que eu vou colocar aqui logo o verbo no infinitivo impessoal. Quando o verbo está no infinitivo impessoal, o sujeito também é indeterminado. Por exemplo, quando você diz assim, ó, amar é bom. Quando se diz amar é bom, o sujeito é indeterminado, alguém. Qual é o sujeito de amar? Indeterminado. Sujeito indeterminado, alguém, qualquer um, todo mundo. Entendeu? Tá? Posso ir? Tá cortando? O que aconteceu? O que aconteceu? Achei que vocês estivessem quietinhos porque estivessem copiando. Na verdade, vocês não estavam assistindo porque saiu do ar a aula. Que isso, gente? O que aconteceu? Matheus, socorro! Eles estão dizendo que tá neimando, tá vascando, tá botafogando. Botafogando, caramba, que Botafogo ganhou. Tá, parece que tá falhando. Neimando.
Agora tá normal, eu acho que vai ter caído.
Ali, ó, é mesmo. Foi?
É, isso aqui é...
Eles estavam quietinhos. Bem. Eles estavam quietinhos.
Eu tava aqui porque parou pra ir lá também.
Tá bom. Então tá. Tá, eu vou voltar. Flamengando nada. Nem flamengando, nem... Presta atenção aí. Tô voltando. Tá bom. Ó, presta atenção então. Ó, eu não falei nada quando vocês estavam neimados. Eu não falei nada. Na verdade, eu tava só escrevendo. Então é só você continuar copiando, tá bom? Então, continue aí, ó. Verbo no infinitivo impessoal. Amar é bom, tá bom? Então, o verbo tá no infinitivo impessoal. Quem ama? Todo mundo, qualquer um. E a terceira forma de sujeito indeterminado é verbo na terceira pessoa do singular. Verbo na terceira pessoa do singular, mais o ser. Índice de indeterminação do sujeito, PIS, que é com o verbo VTI, VI ou VL, verbo de ligação. Nessas situações, o C vai ser PIS. E aí o verbo vai ficar na terceira do singular. Ele vai ficar sempre na terceira do singular quando for PIS, lembra? Então, são aqueles exemplos, ó, precisa ser de vendedores. Precisa-se de vendedores. Esse C é pis. É pis, alguém, não se sabe quem, precisa. Ele é pis quando ele vem ligado a VTI, VI, ó, isso aqui é VTI. Quem precisa, precisa, dê. Tá bom? Adriana, amar é bom, não seria sujeito oracional? Pergunta ótima. Não. O sujeito do amar... Ó, vou até mudar de cor. Essa cor não é boa, não. Deixa eu colocar aqui. Ó, eu tava esperando essa pergunta do chat. Alguém perguntou assim, Adriana, amar é bom, não seria sujeito oracional? O que, que eu te ensinei? Ó, te ensinei um mantra que você vai levar pra vida. O mantra diz, viva cada verbo a seu momento. Viva cada verbo a seu momento. Engraçado que até a caneta tá neimando hoje. Viva cada verbo a seu momento. Diante de cada verbo, pergunte pelo sujeito. Viva cada verbo a seu momento. Não perca a coordenação motora, não entre em pânico. Diante de cada verbo, pergunte pelo sujeito. Qual é o sujeito do amar? Indeterminado. Qual é o sujeito do é? Oracional. O sujeito do é oracional, mas o sujeito do amar é indeterminado, porque o amar está no infinitivo impessoal. Viva cada verbo a seu momento, entendeu? Cuidado para não pensar num verbo e olhar para o outro. Cuidado para não perder a coordenação na hora da questão. Porque às vezes, eu brinco com esse negócio de mantra, mas é porque às vezes o aluno erra porque perdeu a coordenação motora, está olhando para vários verbos ao mesmo tempo. Pergunte para cada verbo pelo sujeito, foi isso que eu te ensinei também. O sujeito do amar qual é? O amar é infinitivo impessoal, qualquer um amar, indeterminado. O é, aí sim, o sujeito é amar, que é um verbo, é o oracional. Isso é bom, entendeu? Tudo bem? Tá bom, Dri, entendi. É bom vocês perguntarem, porque aí eu vou anotando os mantras, as dicas, para vocês não terem problemas depois estudando isso sozinhos, reestudando isso, né? Porque esse resumo é para você depois levar e reestudar. Quando você for treinar com questões de concordância, tá tudo aí. Ó, quarto tipo de sujeito, sujeito que não existe, é a oração sem sujeito. Oração sem sujeito, nas provas, lembra? É aquela situação em que os verbos são chamados de impessoais. Verbos impessoais são aqueles que não têm pessoa. Verbos impessoais são aqueles que não têm pessoa, entendeu? Que não tem sujeito. Aí, esse é o mais fácil, a meu ver. É, oração sem sujeito, aquelas situações mais importantes são haver, lembra? Com sentido de existir. Verbo fazer e haver, indicando tempo decorrido, foi aquela prova, aquela questão do Banco do Brasil, fazem 2 horas, tá errado, porque fica sempre no singular, né? E, que mais? Verbos indicando fenômenos da natureza. Nessas 3 situações, o que que vai acontecer? Como é que fica o verbo? Como é que fica o verbo? Nas 3 situações, o verbo sempre, sempre, ó, tem que deixar um espaço final, hein, que ainda falta um. Sempre na terceira pessoa do singular, tá bom? E aí a gente aprendeu até aqueles casos da locução verbal, o principal manda, o auxiliar obedece, lembra? Vou te dar aqui 2 exemplos, ó, deve haver motivos. Lembra? Deve haver motivos. Isso aqui é uma locução verbal. Na locução verbal, se o principal é impessoal, lembra que você aprendeu isso comigo? O auxiliar, qual é o outro mantra? Qual é o outro mantra aí? Cadê o perfil dos mantras? Ó, o auxiliar fica como? Na terceira pessoa do singular. Outro mantra que você não pode esquecer, vou anotar esse mantra aqui. Oh, meu Deus, espaço, espaço. Outro mantra que você não pode esquecer é o auxiliar carrega a impessoalidade ou a pessoalidade do principal. Adriana, esse mantra é muito difícil. Não é nada. É difícil para o outro lá. Para você, é tranquilo. Esse negócio de auxiliar carrega a impessoalidade ou a pessoalidade do principal significa o seguinte. Se o principal for impessoal, impessoal é o que não tem sujeito, lembra? O auxiliar fica invariável. Se o principal for pessoal, ele tiver pessoa, tiver sujeito, o auxiliar vai concordar com o sujeito. Então, repita esse mantra que ele é chique, ele vai te dar poder, você vai se sentir empoderado. Não é mantra qualquer, é mantra para quem é daqui, ó. Então, outro mantra para você não esquecer é: o auxiliar carrega a impessoalidade ou pessoalidade do principal. Então, veja, se o principal for impessoal, o auxiliar não se flexiona. Se o principal for pessoal, presta atenção, seria diferente se eu dissesse assim, ó, devem existir motivos, devem existir motivos, por que que ficou assim? Agora ficou assim, por quê? Porque o principal é pessoal. O auxiliar carrega a pessoalidade do principal. Tudo bem? Tá comigo? Tá anotando tudo? Todo mundo comigo aí? Quem tá de papo não tá anotando. Não, Adriana, com uma das mãos eu anoto, com a outra mão eu escrevo no chat, porque eu consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Ó, quinto, vem. Quinto tipo de sujeito é o sujeito oracional. Poxa, gente, não zoa meu quadro não, hein? O quadro tá tudo aí nesse quadro. Bonito ele pode não estar, mas que ele tá perfeito, ele tá. Ele tem tudo de que você precisa em concordância verbal parte 1, tá? Olha a zoeira. Então vamos. Sujeito oracional, lembra? O que é sujeito oracional mesmo? Outro mantra. Cadê a pessoa responsável pelos mantras? A gente criou um mantra para o sujeito oracional, lembra? Sujeito oracional é aquele que tem verbo. Sujeito oracional, peraí que eu vou arrumar um espaço para colocar esse mantra aqui. Ah, se vou. Acho que eu vou arrumar é aqui, ó. Eu não sei, não cabe. Tô entrando em pânico. Ó, vou colocar aqui mais um mantra. Você coloque onde você quiser. Eu vou pôr aqui, ó. Mantra. Outro mantra. Então, ao longo aí dos espaços, eu tô colocando mantras. Outro mantra que nós criamos na aula de concordância verbal foi: sujeito oracional é aquele que tem verbo. Sujeito oracional é aquele que tem verbo. Sujeito oracional é aquele que tem verbo. Quando um sujeito tem verbo, é oracional. Que é a tal da oração subordinada, substantiva, subjetiva. Entendeu? É aquele que tem verbo. Sujeito oracional, com ele, vou colocar vermelho mesmo. Com ele, o verbo fica na terceira, sempre na terceira pessoa do singular. E lembra que ele pode vir tanto com oração desenvolvida. Eu tenho que arrumar um espaço para isso. Tô entrando em pânico. Não precisa apagar, não. Eu que apago. Ó, eu vou arrumar um espaço. Tem que caber. Sujeito oracional. O verbo, você não precisa apagar não que você tem espaço, eu é que não tenho. O verbo fica na terceira pessoa do singular. E eu quero registrar essas duas formas de sujeito oracional. A oração desenvolvida e a oração reduzida. Nós vimos isso direto nas questões, lembra? Lembra? Vou te colocar aqui, ó, por exemplo, quando você diz, agora eu vou colocar os exemplos. Vou colocar dois pontos, não, porque eu vou colocar exemplo aqui do lado, tá? Ó, vou colocar um exemplo aqui, ó. Basta que vocês estudem. E oração reduzida, ó. Basta vocês estudarem. Ai, Adri, tô perdendo a coordenação motora, minha filha, não sei para onde olho. Viva cada verbo a seu momento. Vamos viver esse verbo aqui primeiro. Qual é o sujeito do basta? Qual é o sujeito do basta? O que é que basta? O que é que basta? Isso, que vocês estudem. Ó, o sujeito do basta é o isso. O sujeito oracional é aquele que a gente usa o macete de trocar por isso. Tá, então é por isso que ele tá na terceira do singular, basta. Tá bom, agora eu vou viver o segundo verbo, viva cada verbo. Ah, o sujeito de estudem é vocês, vocês estudem. Então, na hora, cuidado para não perder a coordenação motora e não saber para onde você olha. Ó, agora eu vou para o segundo exemplo. O que é que basta? Agora é oração reduzida. Oração reduzida, Adriana, o que é oração reduzida mesmo, minha filha? Tô entrando em pânico. Não, vou colocar aqui as duas coisas que você tem que saber de oração reduzida, tá? Pra você não ter recaído. Duas coisas. Primeiro, não vem com preposição. A oração reduzida não vem, desculpe, com conjunção. Não vem com conjunção, tá? E outra coisa que é a oração reduzida, o verbo fica na forma nominal. O verbo fica na forma nominal. Será que cabe? Coube. Verbo na forma nominal. Lembra? Infinitivo, gerúndio, particípio. Então, presta atenção. Qual é o sujeito do basta? Isso. Vocês estudarem. Olha a oração reduzida, sem conjunção. Essa aqui é a oração reduzida. Tá, Adri, tô entrando em pânico, perdendo a coordenação motora. Se acontecer isso na prova, você vai viver cada verbo. Ó, qual é o sujeito de basta? Isso. Qual é o sujeito de estudarem? Vocês. Viva cada verbo a seu momento. Porque se foi isso que você fez aqui ao longo comigo da resolução das questões. Você foi vivendo cada verbo. E aí você já está preparado para todos, porque você já conhece os cinco tipos de sujeito. Entendeu? Tá? E aí? Quem me acompanhou, pegou, não foi? Conseguiram? Tá bom? Printar não vai adiantar, porque você não vai entender nada depois. O importante é resolver comigo. É fazer esse quadro comigo, tá? Adriana, agora eu tô sentindo falta daqueles outros casos. Nas expressões chega de, basta de. Aí são casos específicos, exemplos específicos que eu não coloquei aqui. Mas se você quiser depois, você pode aprimorar o seu quadro, melhorar o seu quadro aí, tá bom? Então, é um quadro que eu considero que é um patrimônio, assim, que você tem que ter para resolver qualquer questão de concordância. E à medida que você for treinando, aumente o seu quadro, confeccione o seu próprio quadro, tá? E não comercialize. Eu me lembro, eu nunca me esqueço, de um aluno lá do Rio, que eu sempre falava isso, gente. Eu sempre falo, anos eu explico. Olha, eu trouxe um quadro e você vai depois aumentar o quadro com anotações e vai melhorando o seu quadro. Eu não falei pra você já que tinha um aluno no Rio que vendia os quadros? Ele pegava os meus, aumentava, e aí quando eu chegava pra dar aula, tava ele lá vendendo, entendeu? Porque no Rio de Janeiro, nós somos assim, tá? Carioca, dá um jeito de viver. O importante é viver feliz. E ele arrumou um jeito de ganhar dinheiro confeccionando os quadros. Então ele vendia os quadros lá na porta, eu chegava, era um tumulto em cima dele, eu não entendia nada. Tava ele lá vendendo. Ele falou, não, professora, aqui a senhora fez o quadro e eu fui melhorando, tô aqui ajudando os meus colegas. Tudo bem? Fechou! Agora, vem comigo, ó. Foi, pegou. Cara, isso é patrimônio. Sem isso aí, não dá. Sem isso aí, não dá. Agora, eu vou rodar a vinheta. Pronto, acabou. Vamos!